presidente da Câmara da Guarda confrontou os dois vereadores do PS sobre aquilo de que não se fala nas reuniões, mas depois é notícia na comunicação social. A moção setorial apresentada pela JS Distrital, que iria permitir aos militantes do PS pronunciarem-se sobre a lista de candidatos a deputados às legislativas pelo Círculo da Guarda, foi chumbada na Comissão Política Distrital. A equipa de juvenis do NDS sagrou-se campeã distrital de juvenis.
Feira Ibérica de Turismo, de 28 de Abril a 1 de Maio, na Guarda. O melhor do setor do turismo de Portugal e Espanha, num evento de excelência que promove o território ibérico e que em 2018 tem Portugal como país convidado e a cidade de Salamanca como destino de Espanha em destaque. Feira Ibérica de Turismo. Uma feira. Dois países. Um mundo.
Você tem as ideias. Nós temos tudo o que precisa para dar forma ao seu jardim. De 1 de março a 9 de maio, descubra o novo catálogo de motocultura na sua loja Bricomarché.
Corta-relva a gasolina McCulloch, 120 cm cúbicos, apenas 299,90€. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato.
Manhã de terça-feira, hoje é dia 24 de abril, vamos agora conhecer a previsão do estado do tempo. Para o dia de hoje, podemos contar com um dia de céu em geral pouco nublado, apresentando-se com períodos de muita nubosidade a sul até meio da manhã e nas regiões interior durante a tarde. À tarde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, queda de granizo e trovoada nas regiões do interior. O vento vai soprar moderado, está prevista uma pequena subida dos valores da temperatura. A esta hora, os termómetros na Guarda marcam 15 graus, Viseu está com 18 e Castelo Branco, nesta altura, com 19 graus. Agora são 8 horas 34 minutos, praticamente 35 minutos. Avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na IEF, em simultâneo com a Rádio Fronteira. Mais uma vez, bom dia. O presidente da Câmara da Guarda confrontou os dois vereadores do PS sobre aquilo de que não se fala nas reuniões, mas que depois é notícia na comunicação social. Álvaro Amaro falava em relação às declarações dos socialistas após a reunião de Câmara do início deste mês. Na altura, Eduardo Brito e Pedro Fonseca referiam que a maioria tinha extinguido o SEMAS para reforçar a tesouraria da Câmara e que não tinham obtido esclarecimentos por parte do presidente do município. Também naquele dia, Álvaro Amaro fez saber que os vereadores tinham ouvido as explicações e tinham ficado calados, tendo ainda acrescentado que iria confrontar os socialistas com o assunto. Ontem, na reunião quinzenal, à porta aberta, o debate esteve um pouco mais aceso e o autarca lembrou que os vereadores ouviram explicações e não apresentaram dúvidas e que querem fazer notícias na comunicação social. Eduardo Brito defendeu que os vereadores do PS não são notários e que exigem mais transparência e informação. No final do encontro, o socialista reforçou que tem de ter conhecimento de tudo o que se passa na Câmara e referiu que a maioria aproveitou a extinção do SEMAS para reforçar a tesouraria do município.
Nós temos que ser informados das decisões antes de elas serem tomadas, sobretudo aquelas de maior relevância e mesmo aquelas que nós não podemos ser informados. E a lei é clara sobre isso, portanto a Câmara pode fazer um conjuntado, mas depois dá conhecimento. E o que está aqui neste debate em causa e que vai continuar é que não podemos ser informados das cerimónias, mas do conteúdo daquilo que é a vida da Câmara, não somos. O que deu origem ao nosso comentário externo sobre o SEMAS, e foi intencional, é que o Sr. Presidente da Câmara passava sobre essa questão, que é uma questão importante, é uma opção política legítima, mas importante, de pegarem 1,5 milhão de euros e financiar-se junto da tesouraria do SEMAS, e de ter pago aquela indemnização sobre o edifício de Bacalhau, e não ter dito nada à Câmara. E por isso nós reclamamos que, e continuaremos a dizê-lo, que essa informação tem que nos chegar.
No final da reunião, Eduardo Brito acrescentou que vai continuar a tentar obter informações na Câmara, mas se nada for alterado, irá demonstrar o seu desagrado através da comunicação social.
Nós discutiremos primeiro na Câmara e só depois, se acharmos necessário, falaremos para fora. O que aconteceu sobre o SMAS foi isso, foi intencional e que prova o que nós sempre dissemos. Eu, de resto, podia dizer ao Sr. Presidente da Câmara que a opção de distinguir o SMAS não consta do programa eleitoral do PSD. Acham que isso é uma coisa tão irrelevante que não devia constar num programa? Eu acho que devia, mas dou o benefício da dúvida. Portanto, o que aconteceu é que está a confirmar aquilo que nós dissemos. É uma opção legítima, legal, mas cujo objetivo político foi dar conforto para os próximos 2 anos à tesouraria do município. Agora até sou mais claro. Para os próximos 2 anos, à tesouraria do município, no momento em que se nota que ela tem algumas debilidades, o que também é normal, e, portanto, nada disto é ilegal, agora é politicamente relevante e devia ser transmitido à Câmara. A razão é essa, é que o Sr. Presidente da Câmara não nos informa, não nos tem informado de coisas que são muito importantes, informa-nos de outras que, sendo importantes, não são tanto.
O Presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, reiterou que os vereadores do PS têm acesso a todas as informações desde que as peçam, o que, segundo o autarca, nem sempre acontece.
Já disse mil e umas vezes, os vereadores da oposição têm da Câmara Municipal da Guarda o que quiserem. Em termos de informação, tudo de absoluta transparência, de tudo quanto possamos fornecer. Agora, não vale a pena, é não pedir e depois queixarem-se, que isso já não resulta para mim, eu já cá não ando desde ontem. Bom, isso por um lado. Por outro lado, nas reuniões de Câmara, também já cá ando há muitos anos, quer dizer, eu posso explicar mais, explicar menos, guardar trunfos para dar aos jornalistas, já cá ando há muitos anos, quer dizer. E eu não uso essa técnica, discuto lá tudo, explico lá tudo. Compreender-se-á por isso que não seja lá muito o meu agrado que se eu explique tudo e depois ouço, tenho que responder à comunicação social das coisas que os senhores vereadores dizem, mas que não disseram lá.
Álvaro Amaro adianta que até pode mudar de metodologia nas reuniões do Executivo.
Explicamos tudo ou a democracia fica mais reduzida e falamos mais com os guardas através da comunicação social? Mas eu não me estou a queixar de nada, eu só quero saber qual é a música que se põe a tocar, que a gente faz o baile ao som da música. Se querem uma música assim, é uma música assim. Se querem mais agudos ou mais graves, ou com mais intensidade, eu adapto-me bem. Agora, eu não posso andar eu a explicar tudo, os senhores vereadores do PS não dizerem o que sentem, para depois fazerem notícia na comunicação social. Isso é que não parece muito correto. Acho que todos os guardenses me dão razão sobre isso. Mas eu não me queixo. Eu quero é saber qual é a música que toca. Toca esta, vamos dançar com esta, não há problema nenhum.
O Presidente da Câmara da Guarda confrontou os dois vereadores do PS sobre aquilo de que não se fala nas reuniões, mas depois é notícia na comunicação social. A moção setorial queria permitir aos militantes do PS pronunciarem-se sobre a lista de candidatos a deputados às legislativas pela Guarda foi chumbada na Comissão Política Distrital. Esta fazia parte de 4 moções setoriais apresentadas pela Federação da Juventude Socialista da Guarda. Fábio Pinto, presidente da JS, referiu que estas eram para ser apresentadas no Congresso Federativo, mas transitaram para a primeira Comissão Política Distrital, que se realizou no passado sábado.
A Federação Distrital da Guarda da Juventude Socialista teve a oportunidade de, no último Congresso Federativo da Guarda do Partido Socialista, fazer chegar ao Congresso 4 moções setoriais que representam algum trabalho que foi produzido pela equipa do Secretariado Federativo da Guarda da Juventude Socialista. 4 moções bem distintas, de caráter amplamente, uma ampla importância para aquilo que é a dinâmica própria do Partido Socialista, e que, não podendo ter sido discutidas em sede de Congresso, dada a duração dos trabalhos do Congresso, transitaram para a primeira reunião da Comissão Política Federativa da Guarda do Partido Socialista, que se realizou no último sábado.
Para além da moção que previa a consulta aos militantes acerca dos nomes propostos às legislativas, outras três também foram discutidas na Comissão Política Distrital do PS, levadas pela Juventude Socialista da Guarda.
Nessa primeira reunião, quatro dirigentes distritais da Federação tiveram a oportunidade de apresentar essas moções. Portanto, moções que são denominadas de regionalização agora, cada militante uma voz, nós europeus e a coesão no conhecimento.
Das quatro moções setoriais apresentadas, todas foram aprovadas, à exceção da moção cada militante uma voz, que previa uma consulta aos militantes para se pronunciarem sobre a lista de candidatos às legislativas pelo PS no Distrito da Guarda.
Temos uma moção que é denominada Cada Militante Uma Voz, que não foi aprovada pela maioria dos membros que estavam presentes na primeira reunião da Comissão Política Federativa da Guarda do Partido Socialista. Era uma moção que nós acreditamos que era estruturante para o Partido Socialista, porque precisamente valoriza a militância dos militantes do Partido Socialista. A Federação, com esta moção, pretendia, num momento prévio à aprovação em sede de Comissão Política Federativa, que é uma aprovação vinculativa, mas num momento prévio, dotar a todos os militantes da oportunidade de se poderem pronunciar através de uma consulta sobre a lista que é apresentada, a lista de candidatos às eleições legislativas. Portanto, dar a oportunidade a todos os militantes de se poderem fazer ouvir e poderem dar a sua indicação sobre a aprovação ou não desta lista de candidatos.
Fábio Pinto não desiste desta intenção e refere que vai continuar a defender esta posição.
Agora, não se pode dizer que seja uma desilusão. Nós acreditamos que foi um percalço, se assim podemos dizer, mas que acreditamos e continuamos a estar convictos que é este o caminho e continuaremos a defendê-lo. Obviamente que, não tendo reunido o apoio da maioria dos militantes, tivemos uma margem até bastante mínima com o apoio do Departamento Federativo da Guarda, da Presidente do Departamento Federativo da Guarda das Mulheres Socialistas e dos representantes da JTS na Comissão Política. Esse mesmo apoio significa que o caminho ainda é longo e que nós continuaremos a percorrê-lo defendendo esse envolvimento e essa maior transparência e também, consequentemente, também um processo que seja mais participado e onde todos possam fazer ouvir.
A moção setorial que iria permitir aos militantes do PS pronunciarem-se sobre a lista de candidatos a deputados às legislativas pela Guarda foi chumbada na Comissão Política Distrital do Partido Socialista. Esta fazia parte de quatro moções setoriais apresentadas pela Federação da Juventude Socialista da Guarda. Mudamos de assunto. A equipa de juvenis do NDS sagrou-se campeã distrital de juvenis na última jornada da prova. Já com o título alcançado, os jovens da Guarda derrotaram o Pinhel, uma das equipas que também lutou pelo primeiro lugar. O resultado final foi de 6-2, favorável aos guardenses, com destaque para Rui Ribeiro, que apontou 4 golos. Rodrigo Matos, treinador do NDS, diz que o campeonato não foi fácil, mas que a equipa da Guarda acabou por merecer o título.
Ao contrário do que muita gente disse, que antes da época começar com o NDS ia ser campeão, acabou por se concretizar, mas é uma conquista que o Pinhel e o Vilar muito agradeceram. Deram luta em todos os jogos, foi até à terceira jornada para o final que conseguimos realmente ser campeões, infelizmente a meu ver, no sofá, que o sentimento não é o mesmo, sabe sempre vai ser campeão, mas dentro de campo é outra coisa. E os jogadores hoje aqui contra o Pinhel quiseram mostrar um pouco aquilo que foi a nossa época, uma equipa ambiciosa, a jogar bom futebol, e a primeira parte, talvez com alguns nervos, uma ansiedade, querer mostrar esse futebol que nos caracterizou durante a época toda, as coisas naturalmente não saíram. Mérito do Pinhel também, há que valorizar. No entanto, ali uma outra correção dita no intervalo. Eles perceberam, isto era só mais um jogo em que eles tinham de ser eles próprios, porque foi isso que foi a época do juvenis do NDS. Muito trabalho, muita dedicação e a qualidade veio ao de cima. A meu ver, fomos claramente os justos vencedores deste campeonato distrital.
Na próxima temporada, os jogadores já vão ter idade de júniores. Rodrigo Matos diz que se trata de um grupo de trabalho com muita qualidade.
Nesta geração que foi aqui campeã, temos apenas um jogador que para o ano será juvenil. Todos os outros vão subir ao escalão de júniores. Felizmente ainda temos as outras duas equipas, tanto iniciados como juniores, a lutar pelo título, e esta geração claramente merecia participar no Nacional de Juniores da 2ª Divisão, até pelo conhecimento que tenho desse campeonato. É uma geração com mais um ou dois retoquezinhos para compor o plantel, seria uma equipa que podia fazer uma manutenção tranquila e, quem sabe, ambicionar algo mais.
Quanto ao futuro, Rodrigo Matos diz que ainda é muito cedo para se falar na próxima temporada.
Agora vamos festejar, aproveitar estes momentos, depois vamos certamente conversar todos, ver qual é o melhor caminho para o NDS, o melhor caminho para estes jogadores e o melhor caminho para este treinador, porque já estive felizmente no futebol profissional, isto foi uma paragem por questões pessoais, tenho essa ambição de voltar rapidamente ao futebol profissional, o dia de amanhã vamos ver. Hoje é festejar com estes jogadores que muito merecem, com os pais que os acompanham desde a primeira jornada até hoje, fantástico. Daqui a duas, três semaninhas vamos ver o futuro do Rodrigo Matos.
A equipa de juvenis do NDS sagrou-se campeão distrital de juvenis. Na última jornada da prova, já com o título alcançado, os jovens da Guarda derrotaram o Pinhelenses, uma das equipas que também lutou pelo primeiro lugar.